Bom dia, meu irmão, minha irmã. Quero te convidar a abrir lá em Mateus 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Mateus 6, do versículo 1 ao versículo de número 8. O texto que diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas boas obras diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de mesma forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o feito em segredo, o recompensará. Enquanto vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o Pai, que o vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, mas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe que você precisa antes mesmo de pedirem. Palavra do Senhor em Mateus. Nós estamos aqui no meio, mais ou menos, do Sermão do Monte. Um tempo em que Jesus está se dedicando à prática do ensino e falando algumas questões que são importantes para a vida diária. O início do Sermão do Monte, Jesus está dando instruções que são de caráter de vida das pessoas. Ele está falando do cotidiano delas. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Jesus está falando sobre sermos sais e sermos luz. Jesus está vindo dando instruções que são instruções de vida, de comunidade, de cuidados que nós devemos ter em comunidade para vivermos uns com os outros. Já no capítulo 6, Jesus vira a chave da sua explicação e começa a falar sobre uma vida mais espiritual. Jesus não está falando mais para o coletivo, mas está falando para o indivíduo. Se no primeiro momento Jesus está dizendo que nós não podemos matar, que nós devemos ser sal e luz, que bem-aventurado aqueles, agora Jesus está dizendo sobre uma vida de hipocrisia. E a gente entende e sabe que hipócrita aqui é a palavra que define os atores no teatro grego. Porque eles atuam de uma forma tão verdadeira, eles colocam aquele personagem na frente deles de forma tão real, que convence quem está assistindo que aquela pessoa, aquele personagem é literalmente uma pessoa. Por isso eram chamados de hipócrita. Jesus está dizendo e está falando sobre uma possibilidade que eu e você temos de termos uma vida, ou de levarmos uma vida, aonde o que aparece não é quem somos, mas o que aparece é o personagem que nós criamos. Há uma diferença aí. Quando a gente caminha com uma pessoa, a gente consegue perceber que o personagem começa a ficar mais fraco e que a personalidade começa a ficar mais evidente. Eu não sei se você já teve essa experiência de quando você conhece alguém, você fica encantado pela pessoa, por aquele indivíduo, mas à medida que você vai caminhando com ele a segunda légua, a terceira légua, à medida que você vai comendo um quilo de sal, você vai olhando e se decepcionando com aquela pessoa. É porque no primeiro momento que você conheceu, é o que aquele indivíduo queria que você conhecesse, é o que ele queria te mostrar. E quando você passa um tempo com ele, o que você está conhecendo não é apenas aquele personagem, mas aquele caráter, aquela característica, aquela pessoa, como ela é realmente. Há uma possibilidade, segundo Mateus 6, da gente viver uma vida que, embora seja bonita, ela é ineficiente para atender os nossos anseios. Volte de novo seus olhos lá para o texto, a gente vai ler o versículo 1. Ele diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. E a gente, dominicalmente, está aqui na igreja, a gente, dominicalmente, está fazendo as nossas atividades, a gente está exercendo as nossas funções na igreja ou nos locais onde nós estamos. Mas você já se perguntou o que que te motiva a realizar as coisas? Você já olhou para a sua vida e, quando você está fazendo algo, você já se perguntou por que que você está fazendo aquilo? Semana passada, o pastor Daniel falou sobre uma possibilidade da gente realizar muitas coisas, mas de forma automática, sem ter consciência exata daquilo que a gente está fazendo. Hoje, o que o texto está falando para a gente é sobre a possibilidade de nós estarmos fazendo de forma consciente, mas da mesma consciência de estarmos sendo hipócritas. De estarmos fazendo não para trazer a glória de Deus para aquele lugar, não porque fazemos para Deus, mas fazer de maneira que eu me torne evidente naquele lugar. Há uma diferença. Dar o nosso melhor para fazermos para Deus é uma questão. Fazermos com excelência para mostrar uns aos outros que somos capazes de fazer, essa não é a maneira que Jesus ensina e apresenta para a gente. Por isso é colocado no texto duas características e depois, lá na frente, ele vai dizendo a terceira característica. A primeira, ele diz que quando nós formos dar esmolas, a gente não deve anunciar, tocar trombetas, fazer com que todos que estão ao nosso redor percebam o quão generoso nós somos. Eu não sei se você já passou por essa experiência, acredito que sim, que todos nós passamos esse constrangimento, mas quando chega a época de festas, de Natal, e que você vai a alguma loja e você resolve dar uma caixinha, a pessoa grita lá de trás: caixinha! E aí todo mundo grita junto: é, obrigado! Gente, eu acho aquilo constrangedor. Eu, de verdade, eu tenho vontade de não dar a caixinha e de pedir o dinheiro de volta. Porque é horroroso. Você se coloca num lugar muito ruim. Aquela evidência, aquele holofote que acende sobre você, pelo menos para mim, me causa um constrangimento muito grande. Porque a intenção era abençoar aquela pessoa, abençoar aquela equipe, é dar a eles uma recompensa pelo bom trabalho prestado, pelo serviço ali. Mas o que todo mundo está olhando em volta, muitas vezes é: pô, tá vendo? O cara fez para todo mundo olhar. E é claro que, como a gente mexe com a Bíblia todos os dias, a gente pensa num texto como esse, né? Pra caramba, não adiantou nada ter sido bom aqui, porque o holofote acendeu na hora. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. Não é sobre a gente dar a caixinha no final do ano. É sobre todas as nossas ações serem intencionais no sentido de mostrarem algo que nós não somos. É sobre o realizar buscando aquele lugar. É sobre fazer, única e exclusivamente, para trazer para si uma consciência coletiva de como você é legal e que você é bom. Se você estiver sozinho, quando batem no sinal do carro, quando batem no seu vidro no sinal e te pedem alguma coisa, você não dá. Mas quando você está com um grupo, você vai lá e entrega, fala assim: coitado, o menino está aqui porque está precisando. É, quando a gente acorda de manhã para vir prestar o nosso serviço aqui na igreja, fazer algo aqui na igreja, seja qual for o ministério que você trabalha, é você sair de casa e falar: cara, eu vou mostrar como se faz tal coisa com excelência, com certo. E as pessoas vão reconhecer, vão ver como se deve fazer, como se deve colocar. Quem está sendo evidenciado naquela ação? Você ou Deus que você serve? Os hipócritas são capazes de convencer os seus espectadores de que o que eles estão fazendo, aquela encenação, é real. E quanto melhor você for, mais certeza do telespectador, do que está assistindo, vai ter de que você é realmente aquela pessoa. A gente já viu algumas vezes notícias como tais: fulano foi hostilizado no shopping, determinado ator foi hostilizado no shopping, porque as pessoas olharam para ele e estavam com raiva dele pelo personagem que ele está fazendo na novela, ou no teatro, ou no filme. Isso significa que ele é um bom ator. Ele atua com tanta verdade que as pessoas conseguem acreditar que aquela pessoa é realmente tão ruim ou tão vilã quanto ela está se mostrando. De outra forma, a gente consegue mostrar que nós somos tão bons, tão generosos, que por mais que dentro de nós aquela ação seja uma ação vazia, uma ação sem sentido, ela consegue demonstrar a quem está ao nosso redor o quanto nós somos generosos, o quanto nós somos bonzinhos, o quanto nós temos empatia pelo outro. E se na primeira parte do texto ele está falando sobre ações, na segunda parte do texto ele está falando sobre orações. Sobre as orações que são feitas nas praças, orações que são realizadas nos quatro cantos da cidade para evidenciar aquela pessoa. Eu vejo esse texto e o que eu lembro é do publicano e do fariseu. Um que vai para a sinagoga, chega lá e fica: ai de mim, pobre pecador. Ai de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Usa a sua misericórdia comigo. E o outro que fica do lado, falando em alta voz: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a esse indivíduo. Muito obrigado porque eu sou bom. Muito obrigado porque eu sou generoso. Muito obrigado porque eu sou atento à lei. Muito obrigado porque tudo que eu faço é bom, perfeito. Enquanto um está colocando diante de Deus a verdade que arde no coração, o outro está preocupado em externar características que nós julgamos ser boas. O problema é que viver um personagem para a sociedade é muito mais fácil do que viver um personagem para si mesmo ou para Deus. Para Deus, então, nem se conta, nem se calcula. Porque a gente pode enganar o outro, a gente pode enganar a nós mesmos, mas nós não conseguimos enganar a Deus nas nossas ações. Então, demonstrar o que nós não somos é um cuidado que cada um de nós deve ter todas as vezes que faz algo, que realiza alguma coisa. Porque o que Jesus fala para a gente não é um coração que se mostra verdadeiro, mas é um coração que vive em verdade. E um coração que vive em verdade não é um coração perfeito, mas é um coração que busca ser a cada dia mais parecido com Deus. O nosso chamado, segundo Mateus 6, é para a gente viver uma espiritualidade e que essa seja sem máscaras, sem hipocrisia. Do tipo: olha, eu não estou convencido que fazer isso é a melhor coisa. Eu não sei se é isso mesmo que é a vontade de Deus. Que é melhor do que nós colocarmos uma falsa verdade na frente que seja mais bonita e palatável. Hoje, um pouquinho antes do culto, a gente estava começando o ensaio aqui, aí chegou a filha do guitarrista, a Elô. Aí o Gabriel brincou, falou assim: você sabia que você é linda? Ela respondeu: sabia. Mas não pensou, foi na hora. Pá. O coração da criança de verdade já jogou ali. Sabia. O que acontece é que a gente ensina as crianças a dizer muito obrigado. E às vezes a correção que a gente faz é dizer para ela que aquela atitude dela é uma atitude arrogante. Foi uma atitude bonita, foi uma atitude verdadeira. Foi uma atitude de alguém que está convencido daquilo que acredita. Ela é bonita assim, pronto. Não há problema em ela dizer isso. O problema é quando a gente demonstra algo que realmente não faz jus à nossa personalidade, a quem nós somos. Sermos bons, realizarmos boas ações, nos importarmos com o outro, ter empatia com o outro, orarmos pelos outros, orar em voz alta ou no recolhido do nosso quarto, isso não é o problema. A questão aqui não é onde você deve orar. A questão aqui é como você está orando. A questão não é o que você deve fazer, mas como você está fazendo. A questão é como nós colocamos o nosso coração, qual é a intencionalidade do nosso coração à medida que nós executamos o que devemos fazer. Qual é a intencionalidade do nosso coração? Vez ou outra, a gente se pega pensando que se fizermos tal coisa, nós estamos agradando a Deus. E não no sentido de estarmos agradando a Deus porque estamos fazendo o que é certo, mas de alguma forma justificar a nossa salvação diante de Deus. Vez ou outra, a gente faz orações bonitas e com palavras muito bem selecionadas, muito bem organizadas, a gente tenta convencer com as nossas palavras Deus de algo que nós mesmos não acreditamos. Sabe quando a gente faz oração de almoço? Repara se a sua oração nas refeições são sempre as mesmas. Repara se a sua oração de confissão de pecados são sempre as mesmas. Repara se quando você está sendo generoso com alguém, você está entregando a ele o que de melhor você tem, ou se você está dando migalhas para aplacar a sua consciência, para satisfazer ali a vontade do seu coração. É João Calvino que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, uma fábrica de deuses. Então nós podemos colocar no lugar do Deus que nos salvou, do Deus que nos amou, nós mesmos, pequenos deuses. A gente se coloca ali, a gente serve ali, a gente louva a si mesmo, e no final, o nosso encontro dominical é o lugar onde a gente sai daqui com a certeza de que nós somos melhores. Não porque fomos transformados pelo Senhor, mas porque de alguma forma nós estamos conseguindo melhorar. Irmãos e irmãs, quando a gente deixa as máscaras caírem, aquele personagem que faz com que a gente fique exausto por mantê-lo, ele morre. Ele morre. Aquele personagem que faz com que a gente fique sempre atento a tudo que a gente está falando, ele deixa de existir. Porque diante de Deus, nós somos homens e mulheres que fazemos aquilo que agrada ao Senhor, que dignifica ao Senhor. E fazemos não para comprarmos o favor de Deus, mas porque dentro de nós o Espírito Santo começou uma boa obra e que vai completando ela até a vinda de Jesus, que nos transforma e nos faz ser mais parecidos com o Deus que nós servimos. Então, por maior que seja o seu esforço, ou por maior que seja a sua ação, se ela está adorando ao Deus que você criou, ela é insuficiente, ela é pequena, ela é insípida. Você pode estar doando uma carreta de alimentos para algum lugar, se a intenção que você tem é mostrar o quanto você é generoso, aquela comida vai atender a fome de muita gente, vai saciar a fome de muita gente. Mas diante de Deus, aquela ação não tem serventia nenhuma. Para a nossa vida, aquela ação não tem serventia nenhuma. C.S. Lewis tem uma frase que eu acho muito legal e eu acabei escrevendo ela para não ter perigo de confundi-la, que é muito comum na minha vida, que ele diz assim: as devidas recompensas não são simplesmente adicionadas às atividades pela qual foram concebidas, mas são as próprias atividades em consumação. Deixa eu repetir, porque as devidas recompensas não são simplesmente adicionadas às atividades pelas quais foram concebidas, mas são as próprias atividades em consumação. C.S. Lewis está dizendo para a gente que a nossa motivação, o nosso trabalho, o nosso serviço, ele não é medido pelo resultado que nós alcançamos, mas sim pela alegria que nós sentimos em fazê-la. Então, quando a gente dá comida ao faminto, a gente não está pensando quantas pessoas nós estamos alimentando, ou que estamos alimentando alguém. A gente está alegre porque o faminto vai saciar a sua fome naquele dia. Então, a nossa motivação não é acabar com a fome, única e exclusivamente para saciá-la. A nossa motivação é fazer com que as pessoas se livrem do mal que elas têm. Então, nós nos alegramos não é pelo que estamos fazendo, pelo que estamos realizando, pelo tamanho que nós realizamos. Nós nos alegramos em ver os resultados daquilo que nós fazemos. Então, a nossa motivação não é realizar por realizar, mas sim pela recompensa. A recompensa é justamente olhar os resultados daquilo. Deixa eu deixar isso um pouquinho mais claro. Sabe o pré-veste que acontece aqui na nossa igreja aos sábados? A galera que vem dar aula aqui, o propósito não é mostrar o quanto são bons dando aula. O propósito não é ter 100, 200 ou 500 alunos aqui dentro. O que traz satisfação é quando a gente pega os resultados no final e a gente olhar quantas vidas foram transformadas por aquilo ali. Então, não é ação pela ação a fim de atender a uma demanda. É ação pela certeza de que tudo que nós fazemos em Cristo transforma a vida das pessoas. Então, dar esmolas não é o problema. O problema é quando você acha que a esmola é um fim em si mesmo. O problema é quando você acha que dar esmolas é uma obrigação sua, porque Deus se agrada daquela sua ação. Deixa eu te explicar uma coisa. E é muito perigoso o que eu vou falar agora, mas deixa eu te explicar uma coisa. Deus não precisa do que a gente tem no bolso ou no banco, porque tudo é dele. Deus não precisa de você para realizar nada, porque nós realizamos para a glória de Deus. Deus não precisa que você entre no seu quarto e comece a orar e buscar ao Senhor, porque Ele é carente e Ele quer que você não divida a atenção com mais nada. Deus não precisa. Deus não é carente. Deus não quer que você fique olhando no olho dEle sem prestar atenção. O que Deus quer e deseja é que aquilo que você está fazendo ou realizando seja intencionalmente voltado para a glória dEle. Então, quando a gente para o tempo no nosso quarto e a gente começa a orar, não é porque a gente está cumprindo algo que está na Bíblia. Não é que a gente vai descarregar em Deus todas as nossas frustrações, mas é o tempo que a gente vai parar para refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre o que precisa ser transformado. É o momento em que você vai falar com Deus, sim, e Deus vai ouvir as suas orações, mas é o tempo em que você vai olhar para o que você está falando com o Senhor e você vai chegar a conclusões se o que você está fazendo é verdade, é verdadeiro, ou se você está alimentando o personagem. Quer ver uma coisa que me constrange, às vezes, domingo de manhã? Domingo de manhã eu acordo agitado para vir para a igreja, fazer as coisas que são comuns aqui no nosso domingo, antes do culto. E às vezes eu estou sentado ali, e quando o pastor Damião vai abrir o culto, ele fala assim, não sei se você já fez uma oração hoje. Aí eu paro, caramba, não fiz uma oração hoje. Sabe por quê? Porque eu estou tão preocupado com tantas outras coisas, que o parar no meu quarto deixa de ser essencial e fundamental, e estar aqui talvez seja mais importante, estar aqui na hora seja mais importante. Aqueles 5 minutos de sono sejam mais importantes. O mostrar o quanto o meu trabalho é importante aqui na vida da comunidade é mais relevante do que o tempo que eu gasto com Deus. Isso constrange. Porque na minha cabeça, eu não deveria ter saído de casa sem ter passado um tempo com Deus que eu vou servir daqui a pouquinho, que eu vou falar daqui a pouco, que vai me constranger com alguma coisa, me fazer refletir sobre aquela minha ação. Então, a boa notícia desse texto não é que eu e você precisamos trabalhar mais ou menos. A boa notícia desse texto é que a gente precisa tirar as máscaras que estão nas nossas frentes, culpando os nossos rostos, para que o que apareça aqui e o que saia daqui seja verdade. Para que os ídolos que a gente constrói não tomem o lugar de Deus na nossa vida. Para que a nossa espiritualidade seja real, verdadeira. Porque a gente pode fazer orações lindas, realizar muitas coisas diferentes. Ser o cara da ação social da igreja. Da camisa que você está vestindo, o casaco que você está vestindo no frio. Mas se aquilo está com a motivação errada, o desejo errado, você não agradou ao Senhor e aquela ação não foi uma ação que dignifica o Senhor. O texto de Mateus é para a gente maravilhoso, para a gente pensar que apesar de Deus saber que nós estamos fazendo orações repetidas, apesar de Deus saber que as nossas ações são ações orquestradas, pensadas, minimamente calculadas, Deus continua amando a gente. De uma forma tão intensa, que ao invés de nos abandonar, Ele diz para a gente, olha, preste atenção nisso aqui. Faz diferente. Muda a sua história. Permita que você apareça e não o personagem que você está tentando mostrar. Cuide para que o pensamento que venha na sua cabeça não seja diferente da ação que você está fazendo, do que você está realizando. Cuide para a sua oração não ser linda, estruturada gramaticalmente nos mínimos detalhes, mas que sejam apenas palavras de repetição que Deus conhece, que já sabe para onde você vai. Há quem diga que 10 minutos de oração vale muito mais a pena do que 1 ano de reclamação. Então vale muito mais para a gente passar tempo, gastar tempo orando e buscando a presença de Deus e pedindo para que Ele nos instrua a fim de não nos encontrarmos nesse lugar de hipocrisia e falsidade, do que a gente sustentar um personagem que é pesado demais na vida cotidiana. E que quando se aproximam, essa máscara cai, e quem aparece não é Jesus, mas o coração é um sepulcro caiado. Que dali não sai vida, pelo contrário. Só sai um orgulhoso, que fez tudo e realizou muito. Mas nada que fez foi para a glória de Deus. E tudo que fez foi para que seu nome fosse agradecido. A gente brincava no seminário, tem uma música que diz, grandioso és tu. E que existem algumas pessoas que cantam essa música no espelho. Aqui eles olham e falam, grandioso és tu. E o coração se enche. É isso. Quando a nossa motivação está num ato hipócrita, a gente vai olhar para o espelho e vai cantar, grandioso és tu. A gente vai esquecer de cantar, então minha alma, canta-te, Senhor. Porque a nossa alma canta ao Senhor. E toda vez que nós clamamos ao Senhor, Ele nos escuta. A oração para a gente é algo muito importante. E o próprio Jesus nos ensina e fala sobre ela. E faz isso para deixar claro que nem ele, com toda a sua perfeição, sem ter pecado, foi capaz de viver uma vida sem buscar ao Pai e muitas vezes secreto. Depois de um grande milagre, Jesus pega, multiplica pães e peixes. O que o texto diz a seguir é que Jesus saiu e se retirou a orar e ficou lá orando. Quando Jesus chegou na noite que ia ser traído, ele se retirou e foi orar. E tantas coisas ele fez. E tudo ele realizou. Tão grande ele era. Mas em todo o tempo, ele cultivava uma vida de oração. Quer ter uma espiritualidade sem máscara? Cultive a sua vida de oração. A boa notícia para mim e para você é que a gente sai daqui certos de que podemos não viver um personagem, que podemos não viver uma vida sem sentido, porque o auto-engano é horroroso. Quando você faz alguma coisa e que você sabe que está todo mundo pensando que você fez certo, mas você não tem a certeza de que você tá, do que você fez era correto, aquele sentimento é chapante, assim. Você já experimentou? Todo mundo acha que você estava bem intencionado, mas na realidade que você estava mesmo, ou foi sorte, ou foi pensado, planejado. Você saiu bem na foto. O sorriso estava ali. Mas o que estava por dentro não era o que foi demonstrado pelo lado de fora. Viver assim é insuportável. Viver uma vida que a gente tenta evidenciar Deus, mas o que, na verdade, que aparentemente nós estamos evidenciando a Deus, mas na verdade nós estamos evidenciando a nós mesmos, é insuportável. Então, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e permita não só falar com Deus, mas ouvir o que Ele tem a falar ao seu respeito. A permitir que Ele ajuste as sintonias da sua vida e que o que saia de você não seja algo planejado no sentido de minimamente maquinado para mostrar que você é. Mas seja o caráter de Cristo sendo transformado na sua vida. E por isso, dignifica o Senhor. Edifica o nome do Senhor. Há duas formas de nós vivermos. Como os hipócritas, que anunciam tudo o que fazem de maneira bonita, mas vazia. E há uma forma de nós vivermos, longe da hipocrisia, mas com as nossas ações aprovadas e engrandecendo o nome do Senhor. Para qual direção você quer ir? Os hipócritas recebem, para quem falam, a sua paga. O que eles estão em busca são dos aplausos. O hipócrita, a única coisa que ele quer são os aplausos. E isso os homens dão a eles. Mas os servos esperam o reconhecimento daquele que tudo fez por nós, que nos amou, que nos sustenta e que nos transforma. E deles recebe a sua paga. Há um tempo em que a gente precisa olhar para outra direção. Falar, Senhor, o grandioso da história não é quem está na frente do espelho. O grandioso da história és tu. E por isso, em ti eu vou descansar e por isso, em ti eu serei transformado. Aquele que fala com o Senhor, versículo 8. Aquele que ora ao Senhor. Deus já conhece a sua oração e Deus já sabe da sua necessidade. Mas Ele escuta e atende a cada um de nós. Permita-se estar diante do Senhor de forma verdadeira, integral. Deus vai te transformar. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer com que a alegria que vá do seu coração não é alegria no agir, mas nas histórias que são transformadas a partir da sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós falamos com o Senhor após termos ouvido a tua mensagem, aquilo que o Senhor tem a falar com a gente. E realmente aquece o nosso coração dá sentido para cada um de nós sermos confrontados sobre as nossas ações. Porque algumas vezes nos pegamos realizando algo, orando, fazendo o que for, mas sei que aquilo tem algum efeito nas nossas vidas, sei que aquilo tem um verdadeiro sentido nas nossas vidas. A nossa intenção está deturpada, está mudada. Pai querido, nós realmente desejamos tirar as máscaras que nós muitas vezes colocamos diante de nós, onde o personagem é um personagem bom, um personagem amoroso, um personagem que se importa com o outro, alguém dedicado a servir ao próximo, mas que olha para o próximo como inferior, como alguém que não é igual a ele ou tão bom quanto ele. Deus, de que adianta? De que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e realizarmos coisas grandiosas sem que essa faça sentido verdadeiro aos nossos corações? De que adianta grandes ações ou orações bonitas se o que nós falamos não é algo que nós realmente sentimos ou desejamos? A gente fala de ter coração igual ao seu, mas a gente não quer ser transformado, a gente não dá muita importância a isso. A gente faz o que o Senhor orienta por medo que o Senhor condene ou castigue a gente, quando na verdade o que o Senhor está chamando a gente é para caminhar contigo, para andar segundo a légua com o Senhor e para sermos transformados dia a dia pelo conhecimento no Senhor e do Senhor. Então, Pai querido, que a nossa vida não seja uma vida de hipocrisia, que as nossas ações, os nossos pensamentos, que a nossa angústia, que o nosso trabalho não seja feito ou realizado para mostrar algo ou alguém que realmente não somos. Transforma cada um de nós. Obrigado pela certeza de que o Senhor transforma as nossas vidas. Obrigado pela certeza de que o Senhor é um Deus que não nos deixa enganados, vivendo assim. Mas o Senhor nos atenta, nos alerta sobre a importância e a relevância de sermos transformados pelo poder e para a glória do Senhor. Transforma a vida de cada um de nós. Continua a falar com a gente. Que ao atendermos a necessidade do outro, nós possamos entender realmente que nós estamos abençoando os nossos irmãos. Que ao orarmos, mais preocupado do que a construção da frase, nós sejamos preocupados em colocar diante do Senhor quais são os nossos verdadeiros sentimentos, aquilo que nós acreditamos. Porque não adianta as palavras bonitas, porque o Senhor sonda e sabe o que realmente nós pensamos, o que realmente nós somos, quem realmente nós somos. Então transforma. Transforma cada um de nós e nos faz sermos mais parecidos com o Senhor. Não porque somos fortes, não porque somos capazes, mas porque o Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos constrange e nos faz desejar ser mais parecidos contigo todos os dias da nossa vida. Abençoa cada um de nós, nos dá uma semana cheia da tua graça e das tuas bênçãos. E continua a falar com seus filhos e filhas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.